Horas. Muito bem, minha gente, são 9h25, né? Estou recebendo aqui com muito prazer a professora Maria Inês Tenderich Mischkelli, que é bióloga, né? Uma estudiosa, né? do tema, né? Na nossa região, uma profissional já, né? Com larga experiência, né? Com largo conhecimento. E a professora Maria Inês está fazendo um estudo sobre a questão das bacias hidrográficas, especificamente, né, aqui de Natividade, um trabalho exaustivo, um trabalho detalhado, mas que vai, acredito, vai contribuir com uma espécie de raio-x da situação das águas aqui na nossa região. Essa preocupação tão grande que se tem hoje, né, a água, esse bem tão precioso, e que hoje a gente já tem a consciência de que não é um bem infinito, ele é finito, e tem ficado cada vez mais escasso, né, por uma série de fatores, né, com o passar dos anos. Professora Marinês, tudo bem? Como vai? Bom dia.
Bom dia, Wanderson, tudo bem? Bom dia a todos vocês que estão aqui ouvindo na Rádio FM. Bom dia a todos.
Professora Marinês, aproveitar que você está aqui, né, e nós estamos nesse clima de chuvas, clima de apreensão, essa questão de cheia. Marinês, o que tem causado essa questão toda? E a gente agora há pouco conversava, né, sobre o assunto e citava justamente as pessoas mais antigas aqui em Natividade. Elas relatavam, e agora também conversando com alguns, que essa questão de enchente, né, não era tão recorrente, isso há talvez até 50 anos atrás. Era raro ter uma enchente, era raro ter essas enxurradas do jeito que a gente está vendo aí. O que está acontecendo, Marinês? Vamos falar especificamente aqui na nossa região. Claro, a nossa região não é uma... A análise não é isolada, né? A coisa é bem macro. Mas o que está acontecendo que... Você pega, por exemplo, Itaperuna. 3 enchentes em 30 dias. Né? A população está sofrendo por demais. Marinês, o que está havendo com o clima?
Então, Vandes, isso é uma... Como
você fala mais falou, próximo ao microfone, por favor.
Como você falou, é uma análise macro. Né? A gente não pode... localizar isso, mas a gente tem que partir do que nós temos, da nossa realidade, transpor isso a nível estadual, né, regional, global. Uma coisa que as pessoas não prestam atenção, se fala muito em mata ciliar, em faixa marginal da beira dos rios. Só que isso não é o fator que mais é tanto positivo quanto negativo para a questão dos nossos rios. Eu vou dar um exemplo que eu tinha falado aqui, da questão da nossa aqui da bacia do Morro do Areião, que ela é um tipo de bacia que promove drenagens rápidas. O que que acontece? A gente tem, nas microbacias de todos os municípios, áreas que a gente chama de áreas de recarga. Essas áreas, elas são áreas que vão captar a água da chuva e fazer com que essa água infiltre no lençol freático, que ela aumente o volume do lençol freático, melhore a qualidade dessas águas e também impede que essas águas desçam com velocidade maior para os centros urbanos, para as áreas ocupáveis. O que foi feito ao longo dos anos? Essas áreas de recarga, como aqui o Morro do Areião é uma área de recarga, foi desmatada, foi retirada a vegetação. A vegetação ela funciona como ela vai diminuindo o poder, a força da água até que ela bata no solo.
Eu poderia comparar com uma espécie de uma esponja?
Como uma esponja. A vegetação é mais ou menos isso. Então, a água
ela vai absorvendo a água, isso, né? E não deixa que ela corra com muita velocidade.
Com velocidade. Ela bate na copa, ela vai batendo pelos troncos e entra pela raiz e penetra no solo. Ela infiltra no solo. E aí você retirou essas áreas de recarga. O que está acontecendo? Principalmente aqui em Natividade. A água do Rio Carangola, ela vem diminuindo, né? O leito foi encurtado, o leito foi diminuído. As áreas de recargas foram, a maioria delas, retiradas, né? Elas foram antropizadas, que a gente diz, o homem invadiu, destruiu essas áreas. A chuva, quando vem, ela vem com maior proporção, com maior volume e causa maior estrago, porque não tem onde essa água infiltrar.
Entendi.
Como é que a chuva vai bater e infiltrar no solo se não tem... Não tem recarga para isso, entendeu? Mais ou menos isso assim. A chuva vai bater, ela vai procurar o caminho dela.
Por exemplo, no morro, por exemplo, assim, só para a gente tentar botar bem didático para as pessoas compreenderem. No morro, por exemplo, vamos pegar o Morro do Areião aqui. A chuva cai, ela não tem barreira nenhuma pela frente, não tem onde ela ser absorvida, e ela vai seguir o fluxo de gravidade.
Vai, exatamente,
Procurar o rio.
É isso aí.
E aí, entre o rio e o morro, tem casa,
tem casas,
tem ruas,
tem pessoas morando, etc. É claro que nós invadimos a área do rio, tá? O rio teria uma área de extravasão muito maior que foi invadida. Na atividade, nós temos aqui, dentro do perímetro urbano, a gente chama de meandro, são 8 curvas dentro do perímetro urbano de natividade. Entendi. Todo esse espaço foi ocupado de um lado do outro. Nós invadimos a área do rio, correto? Só que se houvesse, né, uma maior vegetação nessas áreas de recarga, onde a água pudesse infiltrar, ela infiltraria pelo solo, ela penetraria no lençol freático, abasteceria esse lençol freático e a gente não teria tantos esses extremos. Chuvas, enchentes, enxurradas e períodos de muita seca.
Entendi.
São os extremos do clima, né? E a causa é muito provocada por nós mesmos, pelos homens, por nós que invadimos essas áreas, por nós que desmatamos, por nós que movimentamos essas áreas, como movimentação de terra, você vai lá e cava barranco e faz isso, a consequência vem, não tem jeito.
Entendi. O desmatamento, de uma forma geral, né?
De uma forma geral.
Acredita-se que, você pega, por exemplo, há 50 anos atrás, as matas estavam...
Os topos de morro, principalmente.
O topo, principalmente.
A mata ciliar, eu volto a dizer, é importante? É. Tá? Muito mais do que elas são os topos de morro e áreas de recargas, que são essas bacias que se localizam geralmente em topos de morro.
Marinês, isso me leva a deduzir que talvez a forma de, pelo menos, tentar amenizar essa questão dessas enxurradas em natividade seria o reflorestamento desses topos.
De topos,
né?
De morro.
Principalmente o topo,
principalmente,
né?
O topo.
A parte mais alta dele.
Exatamente.
Né?
O que, que ia acontecer? A água que batesse lá, as árvores iam absorver. Ela ia penetrar mais, ela ia infiltrar pelo solo. Ela ia chegar em menor volume nas nossas áreas urbanas.
Sim.
Ela ia descer com menor enxurrada. Não ia, na verdade, não ia nem haver tanta enxurrada. Entendeu? O que precisaria, porque é uma coisa tão incoerente... Eles desmataram o topo de morro e hoje em dia você sabe muito bem que gado não precisa subir morro. Muito pelo contrário. Não é? O gado não tem que ficar... O gado de melhor qualidade, a carne de melhor qualidade,
sim,
é carne de gado confinado, que fica nas partes mais baixas. Então, assim, foi tudo desmatado, os topos de morro.
Você fica uma área que não tem serventia nenhuma,
serventia,
né? Comercial
nenhuma,
falando, né?
Ninguém usa porque as pessoas não vão para lá, não frequentam, são lugares de difícil acesso. Para que desmatar essas áreas?
Entendi.
É uma coisa assim, muito incoerente. É o que deveria ser feito, tá? Um grande cinturão verde, principalmente em torno da cidade, nos topos de morro e nas áreas de recarga desses topos de morro, como essa bacia aqui do Morro do Areão.
Ou seja, tem remédio ainda,
tem,
né?
Tem sim.
Tem
remédio. Basta
bastante
ainda. Vontade, não é tão... Eu não sei se você já ouviu, vou contar uma pequena história aqui. Eu passei isso muitas vezes para os meus alunos. Uma história de um homem chamado, na França, um homem que plantava árvores. Eles contam que é verdadeiro. Era um documentário. Ele começou, ele se isolou numa região da França que era totalmente deserta, que as pessoas tinham até problemas psicológicos devido à seca, devido à situação adversa do ambiente em que eles viviam. Ele solitário, ele havia perdido a família e para lá ele foi solitário e começou a plantar devagarzinho. Ele foi plantando, ele plantou durante 40 anos. Morriam, né? Você sempre tem uma perda quando você planta você faz um projeto de reflorestamento, você planta, você vai perder de 10% a 20%, não tem como, mas você vai repondo. No final de 40 anos, a água voltou nesse lugar, a vida voltou, os animais voltaram, os pássaros voltaram. Quer dizer, a gente não pode pensar em imediatismo, né? Que você vai conseguir isso com 10 anos.
Para daqui a 5 anos.
Não.
Mas vai ficar para as próximas gerações,
Vai ficar,
né?
Para as próximas gerações. O que, que eu quero para minha família daqui no futuro? O que, que eu quero para os meus filhos? É pensar um pouco nisso.
Isso, inclusive, tem projetos aqui no Brasil, né, de reflorestamento,
tem,
né?
Tem, sim.
Áreas que eram praticamente desérticas e que voltaram, a água voltou, né?
Isso aí, extremo em Minas Gerais, é um exemplo bem, bem próximo de nós aqui, disso aqui, né? Do que acontece.
Então, as enxurradas de natividade, essas que nós estamos vendo aí, nessa velocidade que a água desce dos morros, é a questão do desmatamento.
É desmatamento.
Né?
Pode ter isso aí, sem sombra de dúvida.
Uhum.
Se topo de morro, área de recarga, estivesse florestado...
Isso não acontecia.
Não.
Ou aconteceria com bem menos intensidade.
Muito eventualmente, muito
não se,
assim...
Não se, nem se notaria.
Não.
Entendi.
Não. Com certeza. Isso aí eu posso afirmar com certeza.
Professora Marinês, mas tudo isso tem... Você falou uma questão macro, né? O que acontece, por exemplo, em outras partes do planeta acabam... Influenciando,
sim,
aqui, né?
Sim, sim.
Não adianta a gente... A natividade vai virar uma grande área verde. talvez melhore bastante aqui, mas não vai resolver a situação do planeta.
Não.
Tem que ser um todo, né?
Mas a gente tem que começar a pensar na
gente.
Sim,
sim. Né? Começar a arrumar a casa na gente,
arrumar,
né?
Arrumar a casa, né? Começar do nosso, do que a gente pode fazer, do que é possível para aquilo que não é possível. Porque, como eu te falei antes, a gente tem uma série de eventos acontecendo a nível mundial.
Uhum.
E as pessoas têm um péssimo costume de achar, porque a atmosfera é um circuito fechado. Não é. A atmosfera é um circuito aberto. O que você faz aqui afeta na Amazônia. O que você faz na Amazônia
aqui
afeta
também,
aqui.
Né?
O que acontece com aquele vulcão que entrou em erupção afeta o clima do mundo inteiro. Então, são eventos macros que vão acontecer, que vão afetar um pouco a nossa área. Mas se a gente tiver o nosso meio protegido...
Você já faz o dever de casa,
você,
né?
Você faz o dever de casa. A coisa vai ser bem menos, tá? Vai chegar aqui? Pode ser que sim, mas vai chegar numa proporção bem menor.
Entendi. Professora, a questão do rio. Vamos falar um pouquinho do rio Carangola. O que está acontecendo que o rio está transbordando tanto, hein? Aqui ainda não, né? Aqui não transbordou. Transbordou uma vez só esse ano. Lá em Itaperuna, você pega a bacia do... É outra bacia lá, a bacia do Muriaé, né? Há três vezes em Itaperuna. O que está acontecendo com esses rios, Marinês?
Na verdade, nós somos uma bacia só, né?
Eu me expressei mal, né?
Não,
é outro rio, né?
As pessoas pensam assim, porque aqui nós todos, tanto o Muriaé quanto o Carangola,
é uma única bacia?
Pomba, fazem parte da bacia do Paraíba do Sul.
Perfeito.
Nós estamos aqui no Baixo Paraíba do Sul, porque todos esses rios, de alguma forma, vão parar no Paraíba do Sul, né?
Uhum.
Isso
faz sentido. Mas o que está acontecendo que esses rios estão transbordando tanto, Marinês?
Primeiro, invasão das áreas dos rios, né? Nós invadimos o leito do rio.
Uhum.
Né? Nós estamos em local do leito do rio. Se você observar, eu acho assim, eu não vou discutir questão de legislação. A legislação, ela disse o seguinte: rio como o Carangola, que ele tem entre 10 e 50 metros de largura, a faixa marginal dele deveria ser 50 metros.
Uhum.
Tá? Nós estamos dentro do rio. O município inteiro está dentro do
rio. Sim, a cidade foi construída dentro do rio.
Toda dentro do rio. Claro,
de cabo a rabo, praticamente.
É,
né?
Isso é histórico. Não é só Natividade. Porciúncula também.
Uhum.
Isso é uma região
Itaperuna
mais baixa.
Também.
Itaperuna fez pior, aterrou áreas do rio.
É, a beira-rio o pessoal fala que não existia, né?
Não, a própria Vinhosa, onde está o hospital, aquilo é um aterro.
Entendi.
Então, assim, nós invadimos. Uma hora ele vai voltar, ele vai tomar o que é dele. Então, ele vem tomando. Sem falar que toda essa questão da enxurrada, para onde vai toda aquela terra que desce do morro? Para o leito do rio.
Assoreando o leito do
Exatamente.
Rio.
Exatamente. Ela assoreia o leito do rio. E aí, o leito do rio fica mais superficial, mais raso, vamos dizer assim. Quando vem um volume maior de chuva e de água, ele vai extravasar.
Sim, o leito raso, a água tem que sair para algum lugar.
Ela vai procurar o caminho dela.
Exato. O rio cada vez mais estreitado e mais raso, né? A água tem que procurar o rumo dela.
Exatamente.
Você
quer ver
dela.
Um exemplo aqui na atividade? Onde está o estadual e aquela área ali atrás? Aquilo ali tudo é área do rio. Aquilo ali tudo. Estadual, Fluminense. Aquela área ali, naquela fazenda Barra Mansa. Não, fazenda ali é Boa Sorte,
Sim.
né? Aquilo ali onde passa o Córrego Laranjeiras, aquilo ali tudo deveria ser água dos dois, do rio e do Córrego Laranjeiras.
Uhum.
E foi tudo tomado, tudo invadido. Que as pessoas fizeram o quê? Tomaram, construíram, não é? Essas construções, elas também fazem com que o leito fique assoreado, né? Elas vão causar um certo tipo de assoreamento,
Entendi.
Que com o tempo ele até estabiliza, porque construções antigas não mais assoreiam o rio, mas ele já foi assoreado. E não existe uma drenagem boa. O rio Carangola ainda tem um outro problema, ele tem a calha muito estreita. A vazão dele não é a mesma vazão do Muriaé. Tá? Um outro exemplo, o rio Muriaé tem muita cachoeira e uma calha muito larga, então a vazão lá é rápida.
Aqui não,
aqui é a nossa vazão. Isso afeta, você quer ver um problema muito sério, afeta na questão da depuração do esgoto que é lançado no rio. O esgoto aqui na atividade é todo jogado no rio. Lá em Itaperuna também, não é diferente, só que lá em Itaperuna a depuração desse esgoto é melhor. Então,
por
pode
conta das cachoeiras,
ser,
né? As quedas
por conta
de água.
Da calha dele ser maior, por conta daquelas diversas cachoeiras. Então, pode ser que lá a depuração seja bem melhor do que aqui e que não tenha tanta contaminação quanto na atividade. Aqui, com certeza, é pior do que lá. Porque nós temos uma calha menor, mais estreita, e a depuração, a vazão é mais lenta. Então, a depuração é mais lenta. E, com certeza, isso faz com que o rio fique muito mais contaminado.
Marinês, essas obras, vamos ser claros, né? Essas obras do Mineiroduto também prejudicaram muito a situação,
muito,
né?
Muito,
esses aterros que foram feitos aí.
Muita coisa.
Há quem diga que depois dessa a situação piorou e piorou bastante, né?
Ah, piorou sim, Vantes. Isso aí olha, eu vou te falar uma coisa. Quando, na época do Mineiro Duto, que eu andei discutindo muito com eles, e teve um dos que fizeram o projeto, um biólogo, tá? Do Mineiro Duto, não vou falar o nome porque não vem ao caso, mas que ele andou fazendo projetos aqui na região inteira de compensação ambiental, que foram projetos, ele fez para Pedra Dourada.
Essa compensação não funciona,
não.
Né?
E é ridícula, tá?
Você dá um dano de 100 e compensa um.
Sabe qual era a compensação?
Uhum.
Pedra Dourada e Tombos. Ele fez um projeto de transformar uma área numa APA. Tá, é bom você proteger áreas,
tá.
Só que não ficam protegidas, não ficam. E aí ele falou para mim, isso eu ouvi da boca dele,
uhum.
que depois, sabe quando que eu ouvi isso dele? Eu lembro do local exato. Um dia que teve uma queda muito grande ali ali perto logo depois do portal,
uhum.
Teve uma queda muito grande.
Sim.
Ali, entrou, eu lembro do Fabiano Bin, falecido Bin, que Deus o tem, a gente estava ali, estava tendo aquele asfalto cedendo, aquelas nascentes todas ali para baixo, com problema, aí eu fui questionar, briguei com ele. Ele falou comigo assim, Marinês, quando, depois que nós fizemos uma revisão, nós vimos que nós erramos no traçado de natividade.
Mas aí...
Aí a Inês é morta, né?
É.
Milhões. Ele disse isso para mim, que eles haviam... eles fizeram uma revisão, né? Uma meia-culpa. E que ele tinha certeza que eles erraram no traçado.
Mas não consertou. Ficou por isso
jeito.
Mesmo. Não tinha mais
tinha
jeito.
Mais como.
Já estava feito.
Não tinha como. O estrago foi muito grande. Olha, o falecido Wellington me chamou para... Não sei se você viu naquela onde ele tinha uma propriedade,
uhum.
Ali. Desabou o morro dele inteiro. Eu fiz uma perícia na época para ele, com relação ao Mineiro Duto, que ele ganhou na justiça, tá?
Uhum.
Aquilo ali, eu fiz a perícia, tinha desabado um tanto de área. Tantos hectares de área, eu não lembro mais, tem muito tempo. Depois de 2 anos, eles pediram para eu refazer. Eu fui lá, tinha desabado, mas... E eu provei na minha perícia, tanto que o doutor Ronaldo Pote sabe disso, que foi advogado, que aquilo ali, aquele desabamento, era em função das explosões do mineroduto ali. Desabou aquilo ali. Aquilo que desabou, tudo que desceu, foi para onde? Para aquele coitado daquele córregozinho que passa ali. Aquele córregozinho que passa ali vai para onde? Carangola.
Pro rio.
Então, assim... São uma série de fatores. Aquele aterro que eles fizeram ali perto da usina, de asfalto,
uhum.
Para mim é o pior de tudo.
Você disse que é o mais grave,
ali,
né?
É um absurdo.
É justamente a área de recuo
dentro
da água, né?
Exatamente, na área de extravasão do rio, dentro do rio. É um absurdo aquilo ali.
E tudo licenciado, legalmente licenciado.
Tudo licenciado. Eu, Vandes, como eu te falei, eu trabalho com licenciamento no estado do Rio inteiro. Eu estou fazendo licença agora, já fiz até em posto de combustível, posto marítimo de Angra dos Reis.
Uhum.
E isso aí a gente não vai entrar em detalhes, mas olha...
É complicado.
É.
O poderio financeiro fala muito alto uma hora dessa.
Nossa,
é verdade, seja dita,
não só
né?
O financeiro, mas o político também.
Político, né? Também, político financeiro, e sim, assim vai. Bem, Marinês, vamos agora para outro projeto seu, que também tem tudo a ver, né?
Tem
tudo a ver com esse nosso assunto. Nós estamos vivenciando, você mesmo deixou muito bem claro no início, vivenciando extremos. Natividade, alguns anos atrás, viveu uma estiagem terrível.
2010.
Foi a pior da história.
Foi a pior. 2010, né? eu participei...
12 anos atrás, aproximadamente.
Depois de 2017 teve uma outra, mas a de 2010 foi pior.
Mas houve então uma estiagem na última... Duas estiagens
na última década.
Que castigaram por demais o município. E agora vem... Essa chuva também, e agora intensa, quer dizer, estiagem, enchente. Você está fazendo um levantamento das microbacias, né?
No
nosso município. Fala um pouquinho sobre esse projeto,
tá.
Marinês.
Antes até de falar, eu dei o nome aí de Natividade Quem a Conhece.
Uhum.
Quem a Conhece, né? Eu só quero deixar um agradecimento aqui, Ivan, se não esqueço. Primeiro a Beatriz Boechat, professora, que está me ajudando fazendo a revisão para mim, tá?
Uhum.
Ao Marcos Paulo de Pinho, que eu pedi a ele, eu solicitei a ele a participação dos guardas ambientais para esse trabalho que eu faço junto,
sim,
aos rios, e ele prontamente me cedeu. E aí é o meu filho Tobias, que é guarda ambiental, o Ronaldinho, e ao Darlan, que estão me ajudando nesse trabalho de campo. Então,
esse apoio, né?
Só deixar registrado esse,
claro,
agradecimento aqui, porque a gente tem que também saber ser grato com quem nos ajuda.
Uhum.
E, então, o seguinte, a minha intenção é fazer um mapeamento das microbacias do município. Para quê? Primeiro, porque as pessoas conhecem muito pouco. né? Não são dados que estão disponíveis aí, só precisa de uma organização. Então, eu estou organizando em mapas, hidrografia, cartografia. Para quê? Para que você saiba, por exemplo, a microbacia do Triunfo, ela é o primeiro córrego que entra em atividade pela margem esquerda, é o Triunfo. Então, para que você conheça onde ele nasce, qual é o comprimento total dele, onde ele tem nascentes, onde tem áreas de recarga nessa microbacia, qual é a vazão dele, que a gente está fazendo cálculo de vazão, qual é a profundidade média dele, a montante e a jusante. Então, isso a gente está fazendo em todas as microbacias. Para quê? Para que as pessoas conheçam, para que isso possa ficar disponibilizado mais tarde para o poder público, para quem se interessar. Tá? É um trabalho que eu estou fazendo voluntariamente, ninguém me pediu, ninguém me cobrou, mas é um desejo meu. E vai ficar, eu já disse lá na secretaria, eu vou deixar disponível para eles, para que você possa justamente saber disso. Olha, a microbacia do Triunfo é a primeira que entra na atividade pelo lado esquerdo. Pelo lado direito é o córrego Capanema, que antes dele entrar, ele entra, quando ele está chegando, ele chega exatamente na divisa. Ele se une com o córrego Malacacheta. E ali, o córrego Malacacheta, quando ele encontra o Capanema, ele forma um córrego só. E aí vai ser o córrego Capanema. Vai entrar em atividade, é o primeiro que entra na atividade. Então, se você tratar essas microbacias, se você tiver projetos de reflorestamento dessas áreas de recarga, dessas áreas de topo de morro, o que vai acontecer? Você melhora a vazão da água do Carangola. A vazão da água que entra no município. Uhum. Essa água vai entrar com maior fluxo de água e pode depurar melhor o rio. Entendeu? A ideia principal é essa. Você conhecer, por exemplo, a microbacia Conceição, é a maior microbacia que nós temos. Ela é enorme, ela é interessantíssima. Ali tem uma capacidade hídrica fenomenal. E as pessoas não conhecem. Porque, não sei se você sabe, o Ribeirão Conceição, ele é formado pelo Ribeirão do Inverno, pelo Córrego do Inverno, pelo Ribeirão Baú, pelo Córrego Capoeirão.
Isso para aquela região do Querendo ali,
Querendo,
né?
Querendo. É a maior microbacia que a gente tem. Ele tem uma hidrografia porque... aqui nesse... vou voltar ao exemplo do Morro do Areião. Aquela drenagem que tem ali é uma drenagem temporária, ou seja, em períodos do ano ela desaparece. Okay? Ela já nem aparece mais porque ela foi totalmente ocupada. Em todas as microbacias, as drenagens são temporárias. Você tem um córrego que é permanente. Tá? Na microbacia Conceição, todos os córregos são permanentes. Isso é uma coisa assim, eu fiquei encantada quando eu vi, porque ele tem uma capacidade hídrica muito grande, entendeu? Então, são coisas que você precisa conhecer, os munícipes de natividade precisam conhecer, os alunos de natividade precisam conhecer, eles não sabem nada disso, você não estuda a geografia do município, você não estuda o meio ambiente do seu município. E depois eu estou fazendo, como eu te falei, cálculo de vazão desses córregos, qual é a vazão dele, com qual vazão ele chega, para a gente saber o que precisa ser trabalhado. Vou fazer cálculo de vazão do Carangola também, tá? E espero poder fazer análise da água do Carangola antes de entrar uma análise química com laboratório credenciado pelo INEA, com laboratório certificado, dentro dos padrões da resolução CONAMA. Uhum. Quero fazer uma análise antes e no final do Carangola.
Ver. Mas independente da análise, está poluído demais.
Ah,
né?
Com certeza. Muita coisa.
Na verdade, essa análise vai ser apenas...
Para confirmar o que a gente já sabe. Mas,
né,
também para ver o nível. Porque você vai ver o nível de depuração que você vai precisar para o rio. Porque, às vezes, a pessoa fala muito de lixão, Vantes. Uma vez, eu fiz um trabalho para o Ministério Público de Itaperuna sobre o lixão de Itaperuna. E eu fiz essas análises. O lixão de Itaperuna, ele está em cima do valão Jabuticaba. Tá? Eu fiz cálculo dessa água, fiz análise dessa água nos pontos, vários pontos em torno do valão Jabuticaba. Sabe o que a gente comprovou? Muito pior do que o chorume do lixo é o esgoto. As pessoas não sabem disso. Muito pior do que o chorume, que o lixo deixa, é o esgoto que a gente lança dentro do rio. Olha aqui na atividade, todos os esgotos.
Tratamento zero, né?
Zero. Então, é uma coisa triste, tá? Muito triste.
E é uma situação que tem solução, né? Aliás, está vencendo o prazo já, né?
Já. Tem solução, sim. A gente precisa buscar um pouco de recurso para isso, mas tem recurso. Vantes, tem recurso. Quando tempo que eu fiquei no Estado, outro dia conversando com meu filho, eu falei, quanto dinheiro é desperdiçado em coisas que não... Você quer ver esse exemplo? O dinheiro do Mineiro Tuto. Criar uma área de proteção ambiental É bom. É, eu criei aqui na atividade duas. Criei 5 unidades de conservação aqui. Mas, muito mais importante que isso, é você tratar o rio.
Entendi.
Você tratar esse tipo de coisa, você investir dinheiro em recuperar nascentes, em recuperar áreas de recarga, em recuperar topos de morro, em recuperar água do rio. Então, o Minério Adulto veio e fez esse estrago todo, e a compensação ambiental que ele deu foi um documento de papel. De papel.
Na prática, nada, né?
De papel, que é uma coisa que eu faço, se eu te falar, se eu sentar, eu faço isso com uma semana, sozinha.
Então,
cadê? Que sabe? Que compensação foi essa?
Marinês, o investimento em ambiente também acaba, de certa maneira, dando retorno financeiro para o município, né?
Olha, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Eu ajudei no município de Lages do Muriaé esse ano. Eles ficaram, acho que, o quarto aqui da região no ICMS ecológico. Mais do que na atividade, mais do que Itaperuna. Mais do que Itaperuna, pensa bem.
Entendi.
Tem que saber usar, gerir os recursos. Esse é o problema, é fazer uma boa gestão de recursos.
Ô Marinês, essa questão das microbacias, qual a análise que você faz preliminar? Nós estamos numa situação razoavelmente boa, como é que é isso? Nós temos um potencial hídrico bom?
Temos, isso temos. Potencial hídrico nosso, Wanderson, é, assim, espetacular. Vou te falar que eu acho muito melhor do que o de Porciúncula, pela nossa configuração, por estarmos dentro de um vale. A nossa configuração facilita com que a água aqui fique, o nosso potencial hídrico é muito bom. Há um tempo atrás, eu fiz um trabalho de campo com um botânico, do Jardim Botânico. Sabe o que ele me falou? Eu não observei, não pesquisei sobre isso. Ele falou, Marinês, todas as árvores aqui em atividade, se você fizer cálculo de volume, ela vai dar, por exemplo, você pega um angico, faz aqui o cálculo de volume de madeira do angico. Você faz lá em Porciúncula o cálculo de volume de madeira do angico lá de Porciúncula. Nossa, aqui tem maior volume.
Entendi.
Sabe por quê? Pela nossa configuração. Por a gente estar dentro de um vale, a umidade, ela circula aqui dentro. Ela circula por aqui. Então, nela circular, as árvores, elas têm maior potencial hídrico, né, para se tratar, para se hidratar, e elas vão dar um maior volume de... Isso foi uma das causas até de desmatamento muito grande aqui, tá?
Sim.
Porque as pessoas viam que aqui nós temos um volume de madeira maior do que outros lugares, hein?
Sim.
Vinham para cá e corta.
Com toda certeza.
Então, assim, potencial hídrico nosso, olha, é primoroso, tá?
Marinês, é possível prever essa questão de estiagem ou não?
Sim, é sim. É possível, sim.
Nós vivenciamos, a última foi em 2017, né?
Foi 2017.
O pessoal até fala que é de 7 anos, enfim, mas
ah,
isso não,
é
tem,
bobagem.
Não tem comprovação científica, né?
Comprovação científica zero, isso.
Que prognóstico você faz aqui da nossa região?
O que pode prever, assim, você não... Eu não tenho equipamentos, né, para fazer uma previsão disso. Mas você, pelo desenrolar do tempo, no período do clima, no período do ano, você tem noção do que vai acontecer ano que vem ou não. Então, a gente precisa fazer um cálculo do que passou durante um ano e você tem mais ou menos uma ideia do próximo ano. Eu acredito, por exemplo, que esse ano a gente não tem uma estiagem muito grande.
Severa, né?
Tá? Severa, acredito que não. Eu acredito que nos próximos, por quê? Porque como a gente vem tendo um volume de chuvas muito grande nos 2, 3 últimos anos, a gente está com a boa manutenção do lençol freático. Isso facilita a umidade, a água, você sabe que ela passa por um círculo, né? Ciclo. Então, ela penetra na terra, depois ela evapora e sobe. Então, isso aí pode ser que a gente tenha um período sem estiagem severa, tá? Mas, como eu te falei, isso depende muito das questões a nível global, a nível regional, a nível macro, e da interferência que o homem pode fazer nisso ali.
Perfeito.
Mas eu ainda acho que, como a gente teve um bom volume de chuva nesse tempo, e a gente está com os lençóis bem abastecidos, né? Embora, mais ou menos, não posso dizer muito, porque a gente acha assim, ah, choveu, igual essa enxurrada no Morro do Leão, não abastece o lençol freático, ela vai embora.
Vai tudo para dentro do rio, vai embora, para o mar.
Vai para o mar. Mas quando você tem uma chuva, igual essa que está tendo esses dias, uma chuva mais branda, que vai chovendo e vai chovendo, essa sim consegue fazer.
Ah, tá. Então, quanto mais branda for a chuva, mais benéfico.
Mais branda e mais duradoura. Muito mais benéfico. Porque
ela vai penetrando na terra, né?
Aquela tempestade, ela vai embora.
Lava, né?
Lava e vai embora.
Ainda
mais se não tiver proteção do solo, ela vai lavar. Outra coisa, Wanderson, que as pessoas não percebem, mas a impermeabilização do solo. Eu sou literalmente contra você asfaltar a rua. Quando você asfalta a rua, o que que você faz? A água não penetra, ela não infiltra no solo. Não
Isso
tem
agrava
onde.
A situação,
claro,
né?
Claro, ela vai para os bueiros.
Quando você quando era paralelo, você tem aqueles...
aquele espaço ali, uhum. Parece que não, mas a chuva entra ali e vai infiltrando, vai infiltrando. Entendi. Vai infiltrando. Você não, o solo está todo impermeabilizado, a água vai para onde? Vai para o bueiro. Entope o bueiro, porque ele carrega tudo quanto é lixo. Lá no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, tinha uma lei lá em que eles obrigavam todos os imóveis. Você vai construir, você tem que ter 20% do seu imóvel permeável. Ou seja, 20% que você não pode construir, você não pode impermeabilizar, botar cimento, botar nada. Aquilo ali tem que ficar na terra para facilitar.
Sim.
Essa infiltração da água. Então, asfalto é um crime, gente.
É por isso que as grandes cidades sofrem tanto com isso, né?
O calor é maior, a evaporação, sabe? Tudo piora, tudo piora.
O asfalto, então, pode parecer esteticamente...
Esteticamente bonito, é confortável para carro, até para quem usa asfalto, né? Passar na passarela.
Para limpar, mas...
Para limpar, mas, olha, ambientalmente falando, asfalto é um crime.
Meu Deus do céu, e a gente está caminhando, tem gente que acha que é evolução ainda,
não,
né?
É involução, é você andar para trás.
Para trás, né? Perfeito. Marinês, qual o próximo passo desse trabalho seu, de levantamento de microbacias? Você concluiu um lado, já?
Concluí toda a margem esquerda, a margem direita eu já fiz o Capanema e o Barra Mansa, falta fazer São Lourenço, Bananeira e Taquara. Depois que eu fechar isso aí, eu vou dar continuidade a esse trabalho de cálculo de vazão, porque esse cálculo de vazão, a gente precisa entrar dentro da água, entrar nos ribeirões.
Uhum.
Isso aí,
esse tempo agora não tem jeito,
não,
né?
Não, tá difícil, e eu preciso também que os ribeirões estejam com volume um pouquinho menor. Aí eu vou fazer esse cálculo na margem esquerda do Triunfo, que eu já fiz, do do São Sebastião e Bela Vista, que eu já fiz, aí eu vou fazer do Conceição. Depois, na margem direita, Capanema, Marambaia, Bananeira e São Lourenço. Aí eu vou fazer do Carangola, a batimetria do Carangola, e depois a gente vai fazer um trabalho com levantamento de fauna, que eu estou contando com a ajuda do Ricardo Danilo, com as fotos, porque ele tem fotos de fauna desse município inteiro, do doutor Daniel Gomes Pereira, que é o maior PhD, o maior especialista em primatologia do Brasil. Ele, o cara é fora de série. E também um levantamento de flora. A gente vai, esse cálculo basal, eu quero fazer um cálculo basal de como que é a nossa, o volume de madeira que a gente tem. Inclusive, eu quero fazer numa mata urbana. A minha intenção é fazer naquela mata do hospital, porque eu tenho de outras áreas. Mas de mata urbana a gente não tem. Eu quero ver como é que é a área basal, que é esse volume dali na mata do hospital, para ver de uma mata urbana.
Eu me lembro que você fez um trabalho com essa questão dos macacos, aquela
fiz,
coisa tal,
que o Daniel Gomes Pereira me ajudou.
Exatamente. Tá indo bem?
Tá, sim.
Os animais, os primatazinhos estão indo bem?
Sim, esses pequenininhos, sim. Uma coisa que eu quero até te falar, que é interessante. Ano passado? Foi no meio da pandemia. O Danilo identificou aqui no... Eu já tinha, há muitos anos, naquela época, nós pegamos um animal em cativeiro, até o filho do... Ele ficou na minha casa um tempo, porque ele estava em cativeiro, não podia ser solto.
Tinha que aclimatar ele, né?
É, o filho... Depois ele ficou um tempo aqui na casa do Paulinho, porque o Décio estava fazendo veterinário na época, me ajudou. Depois eu levei ele para o Centro de Primatologia de Guapimirim. Ele é uma espécie endêmica do Espírito Santo, altamente... Endêmica, não digo endêmica, mas ele é mais do Espírito Santo, tão ameaçado de extinção quanto o bico-leão-dourado. Só que eles não têm mídia, né? Eles não têm ibope, não têm mídia, na verdade. E aí foi essa espécie que eu achei. Agora, o Danilo, andando pela água pela área da Taboca, ele viu esse animal lá um dia, mandou para... Nós temos um grupo, que está nesse grupo, está o Danilo, está o meu filho, está mais algumas pessoas, e o doutor Daniel. Ele mandou para o Daniel, botou no grupo, e o Daniel veio na atividade, veio por conta própria, nunca cobrou nada da gente. Veio, ficou uns dias aqui até com a família e foi identificar esse animal em campo. Tinha um grupo lá desse animal e o Daniel está fazendo todo um trabalho em cima dele, porque ele é um animal, é um saguizinho também, a gente chama, tem duas espécies de aurita, é o da Serra Escura e o da Serra Clara. O da Serra Escura a gente já tinha aqui, que foi aquele que eu achei a primeira vez. E o da Serra Clara é esse agora, que foi o que ficou até aqui na casa do décima vez e que eu levei para o Centro de Primatologia. Então, assim, eles continuam. O que eu não tenho visto mais, Vance, é o bugio.
Bugio é aquele grande, né?
É. Aquela história daquela doença que teve por aí, eles deram uma dizimada boa, tá?
Professora Marinês, muito obrigado
só
pela sua participação. Vamos ficar à vontade.
Eu quero só fazer um detalhe aqui. As pessoas confundem os limites do município. Outro dia eu fiz uma postagem falando que onde está a placa ali perto do Triunfo, As pessoas me perguntaram assim, ah, mas assim a gente vai perder a Fazenda São José, porque acha que é uma linha reta. Não é. Limite do município é dado através de vertente de bacia.
A placa, aquela placa que está ali é naquele trechinho ali
tá
só.
Está certinho, tá? Uhum. Só que ela ali, ela faz uma curva.
Não, quer dizer, não é uma linha reta.
Não é uma linha reta, ela faz uma curva. A Fazenda São José, a sede, está toda dentro do nosso município. Eu fiz o trabalho, o carro daquela fazenda, eu conheço o proprietário, até um amigo, né, doutor médico lá de Porciúncula. E uma outra coisa que é um erro, que as pessoas não sabem, uhum, a Mata de São Vicente. A Mata de São Vicente, a maior parte dela é de Itaperuna, tá? Ela, uhum, não é nossa. É uma pena, mas não é.
Mas é verdade, fazer o quê?
Não é nossa. É. Fazenda Monte Alegre, não é nossa, é Itaperuna. É, isso perfeito. Vai estar tudo lá marcado na nossa cartografia.
Tá certo. Marinês, um grande abraço, muito obrigado.
Eu, né? Te
foi,
agradeço,
foi bom a gente conversar. As pessoas, acho que discute muito pouco.
É.
Né, sobre questão de biologia, né?
Muito pouco.
Inclusive nas escolas, né? É aquela coisa muito rasa, muito, muito superficial e tal.
É muito lá de fora, né?
É, e a gente animal esquece do nosso aqui.
Animal que estuda é elefante, é girafa, não estuda o nosso sagui.
E o nosso aqui, que é o importante, pelo menos pra gente aqui, é o importante. Exatamente. Um grande abraço, muito obrigado, né?
Eu
e sucesso no seu trabalho.
Obrigada,
né? É um trabalho, obrigado. Eu sei que é um trabalho, você mandou para mim, né, parte, né? É um trabalho detalhado.
Assim, tá,
deve ser uma coisa exaustiva.
Um pouquinho.
Né? Tem que ir a campo, tem que colocar aquilo no papel. Não é fácil, não, viu?
Mas eu espero esse ano já estar com ele pronto.
Ah, tá? Que bom. A gente torce por isso. Obrigado, professora.
Obrigada a você.
Vem aí o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus, minha gente.
A Rádio da Família. 104,9.